E começamos mais um Controle Remoto, seu podcast do multiverso do entretenimento. A gente fala aqui de quadrinhos aos festivais de cinema, tudo sobre curiosidades, dicas, conversas, debates no mundo do entretenimento. E hoje nós começamos mais um episódio com o time completo para responder uma pergunta do episódio passado. Então, bem-vindos, pessoal! Vamos aí conversar sobre streaming versus cinema.
Oi, eu sou Bárbara Demerov e eu estou morrendo de saudade do cinema presencial, apesar de eu amar o streaming.
Oi, galera, eu sou o Fábio Hurtado, do arroba nerd.break, e o cinema nunca vai morrer.
E eu sou Miriam Spritzer, arroba Miss Spritzer, e além do cinema, eu também sinto muitas saudades das locadoras de vídeo.
Pô, muito bem colocado, Miriam. Rafa Andreata, do Geek Com Quê, com saudade das locadoras, especificamente para jogar videogame com os amiguinhos. E eu vou começar, então, com a pergunta que eu deixei no episódio anterior, que é: partindo que agora a gente tem uma fonte que é o streaming, que é uma fonte barata de distribuição, e a gente tem um caso positivo, onde a opinião dos fãs modificaram um filme, que é o caso do Snyder Cut, será que poderemos viver uma nova era do cinema, onde a opinião dos fãs pode redesenhar os filmes?
Eu acho que sim. O que a gente nota com o streaming? Terminou o limite, né? O criador da história pode fazer aquilo que for, que se tiver fã, e o fã pode ser de nicho, como pode ser um blockbuster, né? A gente tá vendo aí tanto as coisas super nichadas da Marvel, que estão sendo lançadas no Disney Plus, como coisas super grandiosas, que é o caso do Snyder Cut, que é a Liga da Justiça, que vai ter o apelo tanto pro fã muito específico, como com o consumidor de blockbuster. Então, assim, é o consumidor tá podendo escolher o que vai querer assistir. Pode ser algo hoje de muitas horas, pode ser uma super produção e também pode ser uma produção barata, né? A gente tá vendo também muito com as docu-series e com os filmes documentários que foram feitos com produção quase que à distância toda durante a pandemia, que tem aí um grande público que tá consumindo e tá a fim de assistir algum conteúdo específico.
Exatamente. E tem também, adicionando o que a Miriam falou, existe uma liberdade, a barreira está rompida e também se rompeu para os realizadores. Então, a gente vem ali desde 2018 com Roma, o Afonso Cuarón falando abertamente que a Netflix ajudou ele a fazer esse filme em preto e branco para a massa, né, estreou em 180 países. E depois a gente vê com o Scorsese e com o Irlandês, que ele também falou abertamente que a Netflix comprou o projeto, tipo, quis fazer, que é uma coisa que ele não conseguiu fazer por um tempo, um projeto audacioso, né, com vários nomes gigantes do cinema mais, assim, cult, né, Al Pacino, Robert De Niro.
E a tecnologia, né, a tecnologia do Irlandês foi um negócio que demorou para se desenvolver, então foi um processo que demorou, acho que uns 6 anos de produção.
E foi caro, quase, né, e foi caríssimo. Então, assim, a Netflix comprou. Então a gente vê, não só Netflix, a gente tá vendo aí Prime Video, Apple TV, estão cada vez mais pegando ali os astros de cinema e trazendo para a televisão. Então eu acho que a barreira foi completamente rompida, pros realizadores especialmente. Eu acho isso muito legal, porque a gente vê diretores vencedores do Oscar, né, o Cuarón, o Scorsese, outros também, outras diretoras, eu espero que no futuro também façam mais obras no streaming. Eu acho que é isso, assim, o cinema é para todos, em qualquer formato, na escolha que você fizer, você é espectador, sabe?
Olha, mas é muito legal essa fala da Bárbara, porque não sei se vocês lembram, mas antigamente era muito taxado assim, ator de TV, ator de cinema. Hoje não existe mais isso. Hoje a gente vê, por exemplo, um Disney Plus investindo pesado e fazendo cinema em formato de série, a gente vê filmes grandiosos, premiados, até as próprias premiações já abriram as portas para o streaming. Então, acho que já rolou uma grande transformação no todo, não existe mais aquele mas o ator de série tem uma qualidade mais baixa do que o ator do cinema.
Faltava a versatilidade de Didi Mocó nos Estados Unidos.
É isso aí. Mas, gente, a gente tem uma realidade hoje que Meryl Streep faz televisão e outros tantos atores fazem
cinema. Jennifer Aniston ganhou o SAG por The Morning Show, uma série, ó, que eu acho fantástica, do Apple TV Plus. E ela tá aí, fez cinema, ela faz filme de comédia e tá aí. Eu acho que ela vai continuar na própria TV depois de Friends, né? Então é isso aí.
Eu fiz a pergunta por um outro motivo também, né? Além dessa questão de ter os fãs criticando, escutando, né? Um estúdio escutando os fãs para refazer um filme, isso é muito comum na indústria do videogame. Isso virou comum depois que a gente entrou no modo streaming nos videogames. Que o que aconteceu? Vou dar um exemplo de um jogo bem clássico, que é o Final Fantasy XV, que foi um jogo lançado, entre aspas, inacabado, né? Ele eram 15 capítulos, até o 9, 10 a história andava, depois virou tudo pulado, porque eles precisaram acabar o jogo para lançar logo, ganhar dinheiro, e aí os fãs criticaram, falaram, cara, o que aconteceu com a história? E aí a Square Enix, que é a produtora, começou a lançar capítulos adicionais entre o 11 e o 15, e dando uma remontada na história. Mesma coisa com Street Fighter V e N outros jogos. Será que pode a opinião do fã mudar um episódio de uma série e redirecionar ela? Porque você tem o poder de você ficar reeditando o episódio e manter ele vivo no streaming melhorado?
Rafa, os fãs sempre editaram séries. Antigamente se faziam pesquisas que eles chamavam número X de fãs. Tem pessoas que até hoje são, entre aspas, pagas como pesquisa, né? Pra assistirem séries enquanto essas séries estão se desenvolvendo. A gente vê, por exemplo, na época do DLC, teve um momento ali que a Marissa Cooper, que era a personagem principal, passou por... Tipo assim, a Marissa do início da série com a Marissa do final da série não tem nada a ver uma com a outra. E lá pelas tantas, a Marissa teve um caso com a atriz Olivia Wilde. Não, né, uma personagem que era interpretada pela Olivia Wilde, que eu não me lembro o nome da personagem. Elas tiveram um caso ali que do nada surgiu uma Olivia Wilde. E aí ninguém entendeu muito, mas gente, da onde que surgiu essa pessoa que entrou na série, participou ali 2, 3 meses e foi embora? Bom... Porque na época as pesquisas indicaram que os fãs, né, o pessoal que assistia, tava achando a Marissa meio perdida, que de repente ela tinha que dar uma mudada. Aí tentaram essa mudança. Não deu muito certo. Aí conseguiram lá um surfista cheio de problema pra namorar ela, que acaba levando ela, spoiler alert, a morrer. E aí, tipo, tá, né, eliminamos a Marissa, porque já não tá mais funcionando na série. Tudo isso era indicado por pesquisa. Então, assim, sempre teve esse recall dos fãs. Hoje em dia, com rede social... A gente acompanha ali na hora, né? Então, assim, o streaming, ele te dá mais liberdade do que a TV tradicional. Porque tu pode simplesmente fazer uma outra temporada. Não tem limite de episódio, não tem limite de tempo. Pode fazer daqui a pouco um tipo Gilmore Girls fez, 4 episódios no ano inteiro e deu. Contou uma história que os fãs queriam, porque depois de quase 20 anos, a gente queria ver o que aconteceu com elas. Então, ele te dá essa liberdade. Outra coisa é, o streaming precisa de conteúdo, né? A gente tá vendo que o Netflix mesmo começou agora com uma coisa de lançar um filme ou uma série por semana. Eles precisam ter coisa nova. Então, ele também te abre essa porta de... Opa, os fãs não gostaram muito da última temporada de How I Met Your Mother. Quem sabe a gente traz uma outra.
Mas o próprio Dexter vai ganhar uma temporada nova para consertar o final. E a questão do que o Rafa falou do termômetro dos fãs, um exemplo recente, tudo bem que é cinema, depois do primeiro trailer do Sonic, os fãs caíram matando no visual do Sonic e a Paramount refez inteiro o visual do Sonic e lançou ótimo. O visual perfeito, ficou ótimo. Cara, a minha esperança, voltando para a discussão aqui, é que a HBO Max repassa pelo menos o final de Game of Thrones porque merece uma justiça daquela
merda. Ou melhor,
merda Fá,
ou eles façam aquele episódio escuro, arrumem a paleta de cor.
Por favor.
Mas a nossa discussão aqui era o embate entre streaming e cinema, né? Aqui a gente só falou coisa boa do streaming, que o streaming tá aqui para consertar a nossa vida.
Eu acho o seguinte, Rafa, voltando ao ponto que eu falei da sala da locadora de vídeos. Eu tava assistindo um documentário que saiu na Netflix recentemente sobre a Blockbuster. Foi um filme que foi lançado essa semana. E eu lembrei como que eu gostava de ir na locadora de vídeo, porque tinha um pouco mais de curadoria. Então, eu acabava saindo um pouco do meu gosto, porque às vezes a pessoa que trabalhava na locadora me indicava algo. Ou eu via a capa de um vídeo que eu não conhecia tal. Então, assim, eu me lembro muito bem de ter medo da capa do Silêncio dos Inocentes, sabe?
Se a Bárbara fosse mais velha, né? Porque a Bárbara é novinha. Mas ela teria sido uma dessas pessoas de locadora. Porque
com
ela
certeza.
É aquela pessoa que teria assistido 500 filmes pra indicar.
Eu tinha uma amiga recepcionista da locadora aqui perto de casa que eu amava. Tadinha. Não lembro mais o nome dela, mas ela era muito legal.
Mas, Bárbara, eu acho que isso é uma coisa, assim, super da tua cara, ser a pessoa que faz a curadoria de locadora
de
cinema.
Olha, empresas, MUBI, Netflix, podem me chamar, eu faço com prazer, Telecine, uma cinelist Bárbara Demerov. Porque, cara, é isso, eu adoro streaming, eu consumo diariamente, mas se tem uma coisa que me faz falta, eu acho que pra vocês também, é, a gente, por exemplo, a gente abre a Netflix. O que a gente vê ali não é o que tá feito pra nós, é o que tá sendo mais visto. Então, tipo, é realmente automático. Ginny in Georgia, vai, peguei uma produção que tá mega falada. Isso tá lá no destaque. Por quê? Porque tá todo mundo vendo. Mas por quê? Então não tem uma coisa personalizada. Aí tem uma outra plataforma...
Que não tem que ver, né?
Exato. E aí tem uma outra plataforma que é a MUBI, que é uma plataforma internacional, que aí é uma curadoria pessoal mesmo. Tipo, eles têm um time de pessoas que escolhem o que vai entrar e sair do catálogo. Então a MUBI, ela trabalha com isso. Um filme novo por dia. Então entra um filme por dia e sai um filme por dia. Claro que eles têm um catálogo ali fixo, mas a premissa da MUBI é muito interessante, porque é realmente uma curadoria humana, né? A gente brinca, mas não, é isso.
Ótimo.
É. Então eu acho que se tem uma coisa que o streaming pode melhorar, é isso, essa curadoria um pouco mais afiada, de realmente pegar o seu perfil da Miriam, do Fábio, do Rafa e da Bárbara e deixar diferente, não tão igual como esse top 10, que é interessante, mas é uma coisa que você dá, sei lá, já aconteceu comigo, eu dou play, mas porque tá todo mundo vendo, não porque, tipo, tem a ver comigo, entendeu? Então eu acho meio estranho isso às vezes.
Eu vou contar duas curiosidades aqui. A primeira delas é que quando eu era adolescente, eu queria trabalhar na locadora porque eu me sentia um pouco mais próximo do cinema e porque eu ficava naquela sensação do tipo, cara, vai chegar o filme antes aqui, que animal, eu preciso ver os filmes todos que vão chegar. Então, eu amava ir na locadora e eu passava horas e o cara já me conhecia. Então, ele fazia essa espécie de curadoria porque ele sabia os estilos dos filmes que eu gostava e ele ficava tipo, ah, semana que vem estreia outro, tipo, chega outro. Então,
vocês também ligavam na locadora? Porque aqui em casa a gente ligava. Quem tá o filme? Chegou? Alugou?
Eu todo domingo saía da casa dos meus avós, tinha uma locadora em Porto Alegre que não existe mais, chamada Espaço Vídeo. E eles tinham desde os super lançamentos até os filmes mais clássicos. E eventualmente tiveram música também, videogame e tal. Eu saía da casa dos meus pais, a gente ia no Espaço Vídeo, era o programa de domingo, assim, aí alugava vídeo. Tinha um limite, a gente podia alugar um filme pra família toda, que era lançamento. E aí cada um podia alugar o seu filme. E é só isso, assim, tipo... E eu sou muito obcecada, eu gosto de assistir, às vezes, o mesmo filme várias vezes, né?
Eu também.
Então, eu caía muito, né? Eu era pequenininha, eu caía muito nessa de alugar sempre o mesmo filme.
Não, segunda curiosidade que eu ia contar, a questão do algoritmo, enfim, dos streamings. Aqui em casa, eu fui a pessoa que assinei a Netflix. Então, só que eu fui a primeira pessoa a realmente consumir. Meus pais não sabiam o que eram e tal. E eu falava, não, tem a Netflix aqui agora, tem um monte de filme e tal. E aí tinha o meu perfil. Tanto que como eles não assistiam, acho que na época que lançou, não sei nem se tinha mais de um perfil, não lembro agora. Mas acho que só tinha um perfil, né? Então tinha o meu. E aí, quando eles entenderam que era Netflix, todo mundo começou a assistir no meu perfil. Só que curiosidade, pessoal, a minha mãe ama produções coreanas e ela assiste muito. Filme, série, qualquer troço coreano, ela assiste. Só que, cara, começou a sujar tanto o algoritmo do meu perfil que eu criei um novo. Eu deixei o perfil que era meu pra ela, daí eu fui e criei o meu e o do meu pai. Ficou assim, não, cara, e eu recebo até hoje no meu e-mail. Ah, lançou a série coreana XYZ nova. Daí eu ficava tipo, mas eu não assisto. Isso é a minha mãe, Netflix, tipo...
Mas, então, Fábio, isso. Uma vez eu fui hackeada em minha conta da Netflix e a pessoa que assistia tinha bom gosto.
É mesmo?
Eu descobri várias produções, porque começou a aparecer, assim, você
como
quer
que você descobriu que estava hackeado? Ah, tá, porque você percebeu que...
Porque umas produções, assim, era uma pessoa latina, provavelmente, porque só era telenovela espanhola, filme espanhol, em espanhol, né? Mas teve várias coisas maravilhosas que eu assisti, inclusive foi aí que eu descobri a série Bolívar, que é uma super série histórica sobre o Bolívar, né? Que foi o cara que fez a independência do norte da América Latina. E foi, assim, super... Eu não teria descoberto se eu não tivesse sido hackeada. Mas, pessoal, uma coisa que eu queria trazer pra vocês é que a ideia não era falar de streaming versus cinema, e sim algoritmo versus curadoria, né? O que que entra onde? Então, assim, na verdade, a gente teve até... A Bárbara sabe melhor do que eu, numa fala de Scorsese, que falou exatamente sobre isso. Como o streaming, essa coisa do algoritmo, tá afetando também a forma que a gente consome cinema, que virou uma coisa muito sem pensamento. A gente tá ali, vai ver uma lista dos 10 mais vistos e clica e assiste. Então, o que que falta hoje pra experiência de conteúdo mesmo nessas plataformas de streaming que uma curadoria um pouco humana poderia mais ajudar?
Eu não vou nem dizer o que eu sinto falta, porque eu acho que dá pra resumir numa palavra que é qualidade. Hoje a gente vê que o algoritmo ele trabalha muito produções iguais, que estão hypadas, o gênero. Então, por exemplo, a gente vê 30 mil derivados de A Barraca do Beijo, Para Todos os Garotos que Já Amei, e qualquer outro filme genérico, romântico, adolescente da Netflix.
Tô com medo do seu algoritmo.
Não, você entendeu o que eu quis dizer. Mas o ponto é, como esse tipo de coisa acaba dando um buzz muito grande no serviço de streaming, em vez deles investirem em 10 irlandeses, que não é o meu gosto pessoal, mas só para entender a discrepância da qualidade de produção, eles investem tipo 15 vezes em mais 30 mil filmes genéricos, esquecíveis e que não agregam em nada, só para encher o catálogo.
Eu acho que a pessoa que te hackeou é uma adolescente jovem, é uma adolescente que gosta de comédia romântica.
Não,
mas é isso, faz muito sentido o que o Fá falou, porque eles prezam pelo algoritmo, eles fazem as produções pensando no algoritmo,
no que
vai irritar no Twitter.
Bom, gente, tanto é que a própria Netflix hoje lançou um programa, um talk show, para pós-lançamento da Netflix, eles fazem um Zoom call com os membros do lançamento, né? Mas existe uma grande diferença, voltando àquela coisa que o streaming, a empresa que só vive de streaming, que não é o caso da Amazon, é o caso da Netflix, é o caso daqui a pouco da HBO e tal, elas precisam ter conteúdo. Então, assim, a HBO Max entrou num jogo que ela já veio com muito conteúdo, porque ela tá com grandes séries já antigas. O Friends tá na HBO Max, West Wing tá na HBO Max, How I Met Your Mother tá na HBO Max, Gossip Girl também tá ali. O Netflix perdeu isso que tava no seu catálogo, né? Porque a Netflix, quando foi lançada, eu não sei se vocês vão lembrar, eram séries mais antigas. Não eram séries de lançamento. Séries de lançamento vieram ali, com Stranger Things, com algumas outras, mas faz pouco tempo, é de uns 5 anos pra cá, né? Então, assim, hoje a Netflix criou um problema pra si mesma, que é estar sempre com conteúdo novo, quente, pra oferecer, porque senão ela vai perder pra HBO, ela vai perder pra Amazon Video, vai perder hoje pra Disney Plus. A Disney é um estúdio muito maior. Então, eu até aceito que talvez a qualidade da série não seja tão boa, mas o que acontece? Eu assisti ali Ginny e Georgia, tá? Vivi aquele momento. Assisti, sei lá, os 13, 15 episódios que tinha. Não é uma série incrível, não é uma produção de super qualidade, os atores são meio B, tudo bem. Assim como tinha Sweet Magnolias, que eu achei bem ruim, tinha Virgin River e tal. O que acontece? Eu não tô sendo, por mais que eu assisti todas essas séries, eu não tô sendo indicada pra assistir uma outra série que seja parecida com essas. Eu tô ali vendo de novo, nos top 10. O que tem pra ver?
É, exatamente, então, é isso. Esse modelo é muito, tipo, padrãozinho. Não tem uma personalidade própria do usuário, entendeu? Ele não dá uma experiência única. Ele dá uma experiência generalizada pra você, pra nós quatro aqui, ficarmos de olho no que tá rolando no Twitter, no que tá rolando no Instagram. Então, se a gente não vê, a gente tá por fora. Mas não é nossa culpa, é porque o nosso gosto... Tipo, eu vi Bridgerton, mas eu vi Bridgerton porque tava todo mundo falando. E olha que eu demorei pra ver, hein? Mas eu vi não porque eu adoro, tipo, Shonda Rhimes. Não curto muito, mas eu curto séries de época, então eu fui por esse
Eu
por
também,
esse lado.
Mas por exemplo, se eles te ofereceram Bridgerton, por que eles não ofereceram depois o How to Get Away with Murder? Ou Grey's Anatomy, que são da Shonda Rhimes também.
Exato.
Ou coisas parecidas, né?
Eu só consigo ver dois caminhos nessa discussão, do jeito que é construído um algoritmo, que me preocupa muito. O primeiro capítulo é o que vocês estão... O primeiro caminho é o que vocês estão falando aqui, que é o mesmo do capitalismo, no final do dia. Tudo vai culminar numa única grande empresa. Sempre uma empresa maior vai dominar a outra, porque as coisas vão crescendo e um vai ficando maior. É o padrão. E é o que aconteceu com a música no Brasil. A gente matou todos os estilos musicais e o girou funk sertanejo. Não, MPB é super nichado, rock é super nichado. Então, assim, porque cada vez mais a massa e o que as pessoas mais querem ouvir vai ganhando mais e mais espaço. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é a gente entrar no risco Facebook, ou, sei lá, Twitter, vamos dizer assim, que é você vai viver na sua bolha. Então, você vai gostar só daquilo, vai ficar tão nichado que você nem vai saber o que está tocando fora daquilo ali. Então, eu não consegui achar ainda um equilíbrio onde você possa sair da sua bolha e, pelo menos, aprender alguma coisa próxima dessa conexão, né? O que fora da bolha é o mais perto de você? E acho que isso está faltando.
Mas esse é o exemplo que eu dei com relação à minha mãe. Quando ela começou a consumir produções coreanas, só indica a produção coreana. Não tem uma produção americana no catálogo, no perfil dela. E é bizarro, porque tem muita série boa que ela deixa de assistir ou de ser impactada porque o algoritmo entende que ela é coreana, sei lá, saca?
Não, e até, por exemplo, uma série coreana, ela pode ter muito a ver com uma série brasileira, uma série espanhola. Então, assim, às vezes é uma série de mistério, ok, vamos indicar, então, uma série de mistério aqui. Vamos indicar tal coisa. Eu amo, por exemplo, como a gente falou também, séries de época. Nunca tinha me indicado o Bolívar, que é uma produção colombiana e venezuelana, de época, super bem feita, super produção, mas é em espanhol. Eu fui descobrir porque alguém hackeou a minha conta, graças a Deus, né? Aí depois
obrigado,
mudei
hacker.
A senha. Obrigada, hacker, né? A gente fica feliz, mas assim, imagina, eu tive que ser hackeado para descobrir uma série que eu amei, que eu vivi assim, eram 100 episódios, eu te juro que eu às vezes deixava de dormir para ver mais um episódio, sabe?
Ai, adoro quando isso acontece.
É maravilhoso.
Mas é isso.
A série acabou e como várias vezes já me aconteceu, eu perdi o propósito de vida. Sabe, assim, eu fico 3 dias meio que perdida em todos os streamings, sem saber pra onde é que eu vou, o que que eu assisto.
Idem,
então,
idem.
Então, assim, agora eu assisti um documentário sobre o Blockbuster. Aí eu comecei a assistir uma docu-series sobre os piratas do Caribe, de verdade, não... Que, aliás, Fábio, tu vai gostar muito.
Ai, que legal.
Boa.
Mas, assim, por
sei
quê?
Lá, eu vejo tanta coisa de true crime, mas aí eu tenho que procurar mais na Netflix, porque eles não dão ali. Entendeu? Então, tipo... Falta.
Tinha que ter, né? Séries de true crime. Sei lá, eu acho assim, ó, por exemplo, eu sou uma pessoa que consome muito musical. É muito raro eu ver um musical sendo indicado pra mim na Netflix.
Outra coisa que não tem muito, Mi, é clássico. Tipo, não tem uma
Sim.
parte de clássicos. Tem que procurar, escrever clássico. Aí tem lá vários filmes da Sofia Loren e tal.
Tem.
Só que você tem que procurar. Então isso
é, mas
isso
aí
não
que
funciona.
Tá. A gente tem que saber o que tá buscando. Eles não
estão conhecendo. Mas nesse ponto aqui, não é um jabá, poderia ser. Se quiser, patrocina a gente, Telecine. Eu acho o Telecine muito eficiente no catálogo deles, na forma como eles dispõem os filmes, das cinelists. É uma coisa realmente para quem ama cinema e para quem ama filme. A Netflix, ela é um serviço de streaming pioneiro no Brasil, que chegou aqui na época onde era tudo mato, e aí foi perdendo os seus grandes títulos, porque cada um resolveu fazer o seu streaming, e hoje ela vive de... produções baratas com atores B e que vão encher o catálogo e fazer 30 mil coisas genéricas esquecíveis. Só que assim, eu já tive essa conversa com o Rafa numa mega live onde a gente avaliou a qualidade dos streamings. Então, como consumidor de filme, cinema e tudo mais, essa curadoria a gente encontra no Telecine. Se você quer uma coisa tipo só para você, ah, eu vou ver um negocinho enquanto eu tomo um café da manhã ou uma sériezinha antes de dormir, você joga lá no aleatório da Netflix, ela vai jogar uma série em alta que ela quer que você seja impactado porque custou sei lá quantos mil dólares para ela fazer aquilo e você vai ver o Bridgerton 2, 3, 4, 5, 6 e acabou. E é isso, cara. Então, a real, talvez o vilão não é nem o algoritmo versus a curadoria, é a proposta do streaming.
É, claro que a Netflix, a proposta não é o cinema da mesma qualidade que a HBO Max, que é a Disney Plus, é outro estilo. E o Telecine é focado pra cinema.
É
isso.
Não
vai ter série. A Netflix, ela é pra binge watch.
É, o Telecine é o mais próximo que eu tenho de uma locadora hoje. Porque, como o Fábio falou, tem... Os temas são muito, muito bons. Você já tem ali delineado. Tipo, é clássico. É cinelist de... Tem da Renata Boldrini, que é uma jornalista maravilhosa do Telecine. Ela tem ali uma cinelist que tem tudo a ver pra quem ama cinema. Porque ela é uma jornalista, né, que tem muita experiência. E ela fez lá. Tem várias cinelists. E eles, inclusive, eles têm um projeto de cinema, tipo, desde dos primórdios até hoje. Então, você vê diretoras, diretores, ação, romance...
Quando vocês tiverem acesso a HBO Max, vocês vão ver que a HBO Max também, que é proprietária de vários canais diferentes de TV, tem ali o canal que é só de filmes clássicos, né?
Ai,
o TCM. Então, tu entra ali e tem só os filmes clássicos. Aí tem um só de documentário. Tem um Crunchyroll que é só de anime. Então, tu consegue, a partir daí, ver uma coisa muito mais bem curada. Claro que a gente tem que lembrar uma coisa. Telecine, comparado a Netflix, Amazon Video... HBO, Disney Plus, é muito pequeno. O Telecine atinge apenas o público brasileiro, que é um nicho ao qual nós pertencemos.
É.
Né? Enquanto os outros atingem Mundo.
Mundo, então, é total. Muito diferente. E se tem uma coisa que a Netflix acerta muito, é em investir nas produções de festivais. Elas usam muito, a Netflix usa muito dinheiro, ela pega ali um Pieces of Woman, que foi indicada ao Oscar de melhor atriz pela Vanessa Kirby. Eles compraram, ela ganhou em Veneza, pá, comprou os direitos de exibição. Eles fazem ou isso, ou eles realmente já produzem ele como o Irlandês da Vida. Então, acho que esse é o a carta coringa da Netflix. Eles podem ali errar a mão nas séries, mas no cinema eles conseguem investir em filmes muito bons e que vão pro Oscar, né? Tanto é que a Netflix...
A Netflix comprou A Casa de Papel, que era uma série que tava na TV na Espanha, que foi cancelada na segunda temporada. Tinha ali os seus fãs e a Netflix comprou e continuou fazendo a produção na Espanha, que hoje é uma série de maior sucesso do mundo, né? Ela tá aí nas top 10, muita gente assiste. É a série em espanhol mais assistida e da Netflix, acho que, se eu não me engano, é a série mais assistida.
Mas, na verdade, gente, a Netflix, por mais que ela seja só um serviço de streaming, mas hoje ela tem uma mentalidade de estúdio de cinema. O estúdio de cinema, você pega uma Universal, ela lança 30 mil Velozes e Furiosos para pagar as contas, mas no começo do ano ela lança 3, 4, 5 filmes que vão concorrer ao Oscar para trazer o prestígio para o estúdio. Então, a Netflix é isso. Ela gasta um caminhão de dinheiro em The Crown para falar que eles têm qualidade e ela vai lá e lança, tipo, Bridgerton para falar, tipo, a gente tem um The Crown friendly.
Eu sinto um problema muito grande no meio do streaming hoje, que é a falta de dados abertos aos consumidores. Então, por exemplo, se a gente soubesse qual série é a mais assistida de fato, qual é a melhor nota de cada um de fato, seria mais fácil a gente tomar a nossa própria decisão. Então, hoje, eu, para assistir uma série, como eu não tenho muito tempo para ficar pesquisando, eu ligaria para vocês, mandaria um Whats lá, falando, ó, o que vocês recomendam assistir esse fim de semana? E, putz, o que vocês falaram, eu confio, porque eu sei o estilo de cada um, então eu já tô tranquilo com essa resposta. Mas nem todo mundo tem o um personal advisor para séries, né? Então, se eu tivesse lá o IMDb, por exemplo...
Você escuta o controle remoto, que aqui a gente fala muito de séries.
É isso!
E sempre damos dicas nos finais dos episódios.
Mas inclusive, hoje vai ter a curadoria do controle remoto no final.
Ou você também pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, né? No Instagram é Controle Remoto Podcast e no Twitter, @ Controle Cast. Obrigada, Rafael, por abrir esse momento merchandising.
É muito jabazeiro essa mira, cara.
Não, mas se a gente pensar, existem dois sites hoje que organizam isso, né? O IMDb e o Rotten Tomatoes. Então, assim, os dois você consegue ver, esse filme é bom, é ruim, mas eles ainda assim, você não vê o seu nicho. Você vê a massa inteira, né? E às vezes tá fora do seu.
Já que a gente tá falando de algoritmo, de curadoria, a gente sabe que ainda não temos a solução perfeita para curadorias e algoritmos de streaming, a gente vai aqui ajudar um pouquinho vocês com algumas das nossas curadorias. Então, todo mundo aqui dá uma dica do que assistir no streaming para, enfim, né, aumentar esse amor que a gente tem por cinema, por séries, por todas essas coisas que envolvem o mundo do entretenimento.
Olha, tô pensando aqui de cabeça e eu vou com o coração, gente. É da Netflix e é um documentário que quase foi indicado ao Oscar, chegou aí na shortlist e é o meu favorito dos que eu vi, assim, esse ano. Chama As Mortes de Dick Johnson. É um documentário que, ai, roubou meu coração. Eu vou falar brevemente para não dar muito spoiler, porque é incrível você dar o play sem saber. Mas é basicamente, é de uma diretora, uma cineasta, e ela tenta recriar as mortes do pai dela, mas o pai dela tá vivo. Então é um documentário muito inventivo, muito louco. Você fala, nossa, que mulher maluca. Mas aí você se emociona, porque é uma relação entre filha e um pai, um idoso muito fofo e um personagem mesmo. Então é um documentário muito bem feito, que infelizmente não chegou à lista final do Oscar, mas tá na Netflix para todo mundo ver. Eu acho muito emocionante mesmo. E como cinema, né, como documentário, eu acho que é realmente uma produção incrível. A Miriam parece que gostou também.
É muito bom, é muito bom.
Eu vou dar a dica aqui de uma série da Netflix chamada GDLK. Que ela é uma série documental, tá ajudando só na vida do documentário hoje, né? Ela mostra a história de videogames clássicos e conta, né, com a história das pessoas que deram a vida, né, aos mundos, personagens. Então, assim, quem curte jogar videogame, tem episódios, por exemplo, que conta a história de como foi a criação do Donkey Kong, por exemplo, RPG Dungeons and Dragons, falando da história do lançamento do Mega Drive, né? Que no caso lá nos Estados Unidos chamava Sega Genesis. Então, assim, tem bastante história legal dentro dessa série de videogame. Quem, assim, é fã de videogame antigo, sem dúvida pode se jogar.
Bom, hoje a minha dica não vai ser de vídeo, vai ser uma dica de podcast, que é um podcast que eu tô bem obcecada e eu acho que vocês vão amar, chamado Smartless, que é com Jason Bateman, com Sean Hayes e com Will Arnett, que são grandes atores aí. O Jason Bateman também é diretor. O Sean Hayes, pra quem não sabe, ele é o Sean Hayes. Bom, eles são atores, assim, super conhecidos de TV, né? O Sean Hayes era do Will & Grace, o Jason Bateman era do Arrested Development. E o Will Arnett, ele faz várias dublagens, várias vozes e é casado com a Amy Poehler. Então, ele, inclusive, é conhecido e, às vezes, apresentado como marido da Amy Poehler. E eles entrevistam aí seus amigos, como George Clooney, Paul McCartney, Melissa McCarthy, Will Ferrell, Jimmy Kimmel, James Corden, e assim vai. Então, assim, é muito... A Jennifer Aniston também. Então, assim, é muito ele dar realmente essa visão pra dentro de Hollywood que a gente sonha em ter um acesso. E aí tu vê que, realmente, eles andam juntos, eles frequentam a casa um dos outros, eles têm piadas internas. E pra quem ama o mundo de cinema, televisão, música, entretenimento, o que seja, realmente é uma dica. A única dificuldade é que tem que saber bem inglês pra conseguir acompanhar.
Gente, o meu momento chegou. Eu quero dizer que eu amei essa dica que eu vou dar para vocês aqui e eu venho enaltecendo ela todas as vezes que eu posso. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade, não graças ao algoritmo, mas graças à minha mãe, que está descobrindo várias coisas estranhas e atípicas aqui na minha casa, eu tive a oportunidade de assistir uma série barra telenovela colombiana vencedora do Emmy Internacional de 2019, que se chama La Reina del Flow.
Como? Pera aí, fala de novo.
La Reina del Flow. Porque ela é uma telenovela que conta uma história desde... É bem simples de se identificar, porque traz uma vida sofrida de uma menina que sonha em viver de música, acaba perdendo os pais, e o cara que era o namorado dela rouba todas as letras das músicas dela, incrimina ela por um crime que ela não cometeu, então ela vai pra cadeia e ela vê o cara ascender como um grande artista de reggaeton enquanto ela tá presa, e ela sai da cadeia buscando vingança, e rola toda essa trama meio policial, e rola a musicalidade por detrás disso, e tem uma trilha sonora incrível, tem a segunda temporada confirmada, tá na Netflix, é incrível, e eu tinha, confesso que eu tinha um certo preconceito quando eu li, falei, cara, eu vou ver uma novela colombiana, aí no final eu assisti, me apaixonei, eu recomendo que todo mundo assista.
E o melhor de tudo é a cara do Fábio para dar essa dica, gente, foi realmente um momento de muita emoção, muito genuíno. Né? Então a gente deixa.
A segunda aqui. Temporada estreia esse ano, meu povo! Eu não vejo a hora,
gente, de assistir. O Fábio tá mais feliz do que quando ele viu o Snyder Cut.
Foi é isso. Eu senti mais emoção hoje falando sobre essa série do que quando ele falou sobre Snyder Cut e WandaVision.
Mas é verdade, eu tô revendo essa novela, inclusive, porque ela é muito boa.
Não à toa, então tá, ele é conhecido como o Rei das Farofas, né? Agora tá mais justificado o apelido.
Vocês querem mais uma curiosidade rápida? Então, a trilha sonora dessa novela foi o meu top 1 de ouvidas no Spotify no ano passado.
Foi tu que hackeou o meu Netflix.
Ah, Miriam!
O Fábio é o
hacker,
que tal? Plot twist.
Foi pego. Não, isso foi antes de eu e o Fábio sermos amigos. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui hoje. Semana que vem voltaremos com mais um debate, uma conversa, curiosidades e histórias sobre o mundo do entretenimento. Pra quem quiser entrar em contato com a gente, mandar algum desafio, mandar alguma sugestão de pauta, tirar alguma dúvida, pedir alguma dica também, né? A gente pode dar dicas. Proposta de patrocínio sempre, viu, gente? Ó, Netflix, a gente falou muito de vocês hoje.
Telecine.
HBO também. Telecine, vocês mais do que ninguém, né? Então, estamos aí, estamos abertos. Disney Plus também, a gente nunca vai dizer não pra vocês. E Amazon Video, vocês sabem que vocês moram no nosso coração. Então, é só entrar em contato com a gente no @controleremotopodcast no Instagram e no Twitter @controlecast. E a gente fica por aqui hoje. Obrigada.